Oi, eu sou a Gabriela Franco.
E eu sou o Thiago Cardim.
Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido,
um podcast para celebrar o nosso amor pela música.
Uma conversa livre, leve e solta com quem faz e vive de música a respeito de suas paixões musicais.
Aperta o play!
E aí, gravação iniciada aqui do nosso Imagina Se Pega no Ouvido. O último episódio do ano dessa temporada. Calma que em 2024 a gente está de volta. Cara, o nosso convidado de hoje, assim, tu pode dizer, se você é daquele cara que gosta de passar parte do seu tempo navegando por vídeos do YouTube, talvez você deva conhecer ele do Porta dos Fundos. Se você é um cara que gosta de futebol, talvez você já tenha visto ele na Cazé TV ou escutado ele, se você torce pro Botafogo. Talvez escutado ele no Glorioso Connection. Mas a gente trouxe ele aqui, na verdade, para trocar uma ideia com a gente, porque ele também é um cara que gosta, como todos os nossos convidados, desde o começo desse programa, gosta pra caralho de música. Inclusive, é uma das caras lá do canal Riff, o Gui já esteve aqui conosco. A gente agora tá com a outra cara aqui do canal Riff, que é o Gustavo Chagas. Gustavo, bem-vindo pra caralho no nosso Imagina Se Pegando Ouvido.
Pô, valeu, cara, tamo junto. Como você falou aí, várias frentes pra ganhar aquele salário no final do mês.
Tô ligado.
E, pô, é nóis, cara, tamo aí. Pô, adoro falar de música. Você me chamou a falar de música, pô, me amarro, é o assunto que eu mais gosto de falar. Então, pô, vamos nessa aí. Vamos
mais do que o Botafogo?
Cara, bem mais, porque eu tenho mais pessoas pra falar com, né?
Quando é
música, assim. Aí é... Enfim, o Botafogo é muito nichado, né? Depende do momento e tal.
Eu não posso falar muito de futebol, não, porque até bem pouco tempo atrás eu era santista, nem vou entrar nesse assunto. Vamos mudar de assunto completamente. Cara, vou começar a nossa pautinha aqui, ó, só. Pra quem gosta de música, eu sei que essas primeiras perguntas aqui talvez sejam um pouco doloridas. A gente sempre dá esse, como os marqueteiros gostam de falar, o disclaimer, né, nesse começo do programa. É assim, se tu achar que de repente, porra, ao invés de falar um, eu posso falar três, tá tudo certo. A gente já teve gente aqui que falou, não consigo falar um. E tem gente que, isso, essa regra a gente sabe que vale aqui para esse programa. É a resposta que tu tá dando hoje. Às vezes pode nem ser a mesma resposta se fosse a semana que vem a gente gravando esse programa. Então tá tudo certo. Vamos lá. A gente começa primeiro com os internacionais, então. Beleza. Teu artista ou banda internacional favorito? Ou favoritos no plural?
Cara, é o que tu falou. Assim, eu tava conversando sobre isso outro dia, cara, que... Pô, Mané, tu chega numa idade, se você é um cara que pesquisa muito, tá sempre ouvindo coisas, tá sempre aberto a, tipo, pra, sabe, entender movimentos e tal. Cara, chega uma idade que essa pergunta vira impossível, sabe? Porque, cara, porra, quando eu tinha 14 anos de idade, era o Bush. Aí, quando eu tinha 17, era o Offspring. Quando eu tinha 20, era o Blink. Quando eu tinha 21, era o Metallica. Sabe, vai mudando ao longo da vida. E, cara, hoje em dia, pode ser que daqui a 5 anos isso mude, hoje em dia o meu favorito é o Bring the Horizon. Mas, assim, não sei como vai ser daqui a pouco. Mas, assim, o artista que, pô, nos últimos 10 anos mais me surpreendeu... me agradou, me deixou feliz, e ainda me deixa até hoje. Cada lançamento dos caras, eu não sei o que vai vir e tal, fico antecipando aquilo. Então, hoje eu falo que o internacional é o Bring the Horizon.
Boa. Boa escolha, hein? Boa escolha.
Pô, valeu.
Cara, e disco internacional favorito?
Cara, disco também. Tarefa hercúlea, mas... Eu tava pensando, você me mandou, eu fiquei pensando, assim, porque, cara, tiveram vários que eu escuto ainda, eu dificilmente fico voltando a coisas que eu já escutei muito na vida, né? Só alguns, muito poucos. É, mas, cara, tem um disco que eu gosto tanto dele, eu escuto muito ainda, e eu ainda entendo, ainda hoje, por que eu gostei tanto quando eu ouvi, que é o Whatever People Say I Am, That's What I Am Not, que é o primeiro disco do Arctic Monkeys. Então...
Ah, olha só!
Que, cara, quando eu ouvi aquele disco, assim que lançou, eu falei... Cara, é porque é tão complicado, às vezes, o artista transpor para a gravação o que eles são de verdade. E naquela época, cara, eles eram uns moleque que só queriam saber de beber e falar besteira. É, ingleses que deviam beber igual todo inglês bebe. Tá aí o estereótipo do bem. E eu ficava imaginando o show deles de fato como eles eram, sabe? Com energia, os caras quebrando tudo, com vontade, com aquele ímpeto que só os seus 20 e poucos anos te dá. E eles conseguem transpor tudo isso naquele disco. Então, eu acho esse disco incrível. Eu escuto, eu relembro, caraca, pô, a energia encapsulada aqui, absurdo. Então, esse disco é um dos meus favoritos. E eu sempre... E eu gosto sempre de falar dele porque é por causa desse sentimento.
Boa. Então, a coisa dos... Você tá ouvindo a gente aí, não tá vendo. Eu tô aqui conversando com o Gustavo com vídeo, mas você não tá escutando. O Gustavo tá passando por uma coisa que a gente passa aqui, que é o problema dos gatos.
Cara, é porque o fio desse microfone aqui que eu tô falando, ele tá muito sensível. Então eu tenho medo dela passar, encostar e ele desfazer. Mas eu sempre deixo ela aqui, deitada, ela sempre fica. Quando começa a falar, ela vem.
O meu tá aqui no meu pé, por isso que eu tô falando. Tá aqui deitado aqui, tá deitadão aqui. Cara, vamos pegar um avião agora, vim pro Brasil. Artista ou banda nacional favorito?
Cara, esse é muito fácil, porque é a única que eu escuto, que eu sinto mesmo, o sentimento só cresce, que é Los Hermanos. Então, desde que eu comecei a escutar, eu me apaixonei e sou apaixonado desde então. Tenho tudo que eles já lançaram, em vinil, em CD, em DVD, de todas as formas. E o nacional é fácil. Apesar de terem outras e tal, que eu enfim, sou muito fã e que curto até hoje, descubro até hoje, bandas recentes que eu sou muito fã também. Mas, assim, para conversa, é Los Hermanos.
Cara, deixa eu usar umas aspas aqui agora, tu falou de Los Hermanos. Nas minhas conversas sobre música, e obviamente também, nesse programa já aconteceu, acho que já teve episódio, cara, existe um preconceito generalizado com Los Hermanos, né?
Então, eu tenho uma notícia ruim para todo mundo que tem um preconceito. É tudo massa de manobra. É porque cria-se assim, certos rótulos são colocados em certos artistas. E dependendo de quem fala, aquilo gruda e vira meio que uma verdade. Eu pego, sempre uso como exemplo, assim, hoje em dia acho que já tá meio consenso que, tipo, até a galera que era meio hater já fica meio... Não, é bom mesmo. A galera que parou pra ouvir, né? Parou pra ouvir e entender o fenômeno que é. E falar assim, tem essa qualidade. Diminuiu muito hoje em dia. E eu só fui descobrir que a galera odiava quando eu fui pra faculdade, porque eu sou de uma cidade da Baixada Fluminense, aqui no Rio, né? E eu fui fazer faculdade na cidade do Rio. E, pô, no interior... É outra vibe, você é o que você é, não tem grupo, tem grupinhos e tal, mas assim, nos anos 90, inclusive, até mais do que isso, era assim, tipo, cara, tu quer escutar o quê? Tu quer escutar aí, pô. Isso na minha cidade interior, tá? Eu sei que isso não é uma realidade em todas as cidades, mas em Nova Iguaçu é que, cara, tanto que, porra, a mesma galera que eu ficava escutando Slayer, Metallica, eu escutava Offspring, Blink, escutava Backstreet Boys, com a mesma galera. Então, tipo, era uma parada mais livre. E essa impressão que dá, eu sempre uso como exemplo, se você pegar qualquer tiozão da guitarra aqui do Brasil, você fala assim, pô, fala um guitarrista foda. Muitos vão falar o John Mayer. Porque o John Mayer é, de fato, um guitarrista muito foda. Ele é referência. É, mas se você falar que gosta de John Mayer nos Estados Unidos, por exemplo, é a mesma coisa que você falar que gosta do Luan Santana. É exatamente a mesma coisa que você aqui no Brasil falar que, pô, eu amo o Luan Santana. Que é tipo, pô, mas de menina, de mulher, e que não é bom, ele só fala de amor. Exatamente. Aí o cara vai falar, não, Gustavo, que isso, John Mayer, não. Se você... Para! Se você falar nos Estados Unidos, você é igual a você falar que gosta do Luan Santana aqui. Nada contra o Luan Santana, mas só no imaginário. No,
sim,
no,
sim, tô ligado, senso, tô ligado.
No senso comum, tô entendeu? Ligado. Então, cara, tem certas opiniões que são baseadas meio que do nada. É, o Luis, as figuras, Los Hermanas, os quatro, não os quatro, mas as cabeças, o Camelo e o Amarante, não são dos mais simpáticos da vida. Isso eu tenho que dar, eu hei de concordar com isso, mas assim, até aí amo Oasis, até aí amo um monte de outra banda que a galera é meio babaquinha. É, e os fãs são insuportáveis, eu tenho plena ciência disso. Eu não sou o estereótipo de fã, não ficava indo de xadrez e ficava jogando confete pro alto. Eu gostava de ver os confetes e tudo mais. Assim, eu sou fã porque eu gosto da música. Então, eu acho que isso tudo contribuiu pra galera. E tem também uma parada, porque eles, na teoria, eles são One Hit Wonder. Porque eles só têm Ana Júlia. Ponto.
Sim.
De grande sucesso. Só tem Ana Júlia. Só que os caras fizeram uma turnê tocando em estádios pelo Brasil. E isso desde da época do Bloco do Sozinho, que é o segundo disco deles, que tem uma certa idolatria para cima deles. Então, eu acho que, por não conseguir entender o fenômeno, muita gente começou a desdenhar para nem tentar entender, entendeu?
Tô ligado.
É, mas, assim, você pode gostar ou não gostar. Assim, é tudo super... Aí vai de cada um. Mas eu acho que esse senso, assim, que é uma parada criticada em uníssono, é meio que... Uma opinião que foi puxando a outra.
Ó, vou deixar claro aqui. Bom, quem escuta esse programa já sabe que eu gosto de Los Hermanos. E a minha co-host, que não tá aqui hoje, a Gabi, detesta. Ela não tá aqui, senão já casaria uma celeuma. É, mas enfim, tá tudo certo. Tá tudo certo. E disco? Disco nacional favorito?
Pô, meu disco favorito é o Ventura, o terceiro dos Los Hermanos. Mas é porque pra mim é o melhor disco já feito na história da música brasileira. Ele é total perfeito. Pra mim é o melhor disco da minha banda favorita. Porém, pra fugir um pouco desse tema Los Hermanos, cara, tem um que cara, mudou a percepção. Tiveram dois que mudaram a minha percepção assim, do que é. Me trouxeram mais pro rock nacional do que eu tava na época. Que o primeiro foi o... Ih, rapaz, esqueci o nome. O primeiro do Charlie Brown, que eu esqueci o nome. Esqueci completamente o nome.
Porra, velho, peraí, que esse
é... o...
Porra, não, nós vamos lembrar, porque Charlie Brown é questão de honra, enquanto o Caissara 013... Obviamente, eu tenho que lembrar.
Deu um branco total, cara. Deu um branco total. Não é homônimo. Tem uma faixa homônima, que eu acho que é a última, mas não é homônimo. O segundo é Preço Curto, Prazo Longo. Aí depois tem Nadando os Tubarões. É Transpiração Contínua Prolongada?
Transpiração Contínua Prolongada.
É, putz, meu Deus do céu.
Transpiração Contínua Prolongada.
Cara, o Transpiração Contínua Prolongada foi um CD que quando eu ouvi eu falei, caraca, o rock nacional, meu Deus. E me trouxe de volta, assim, porque eu tava numa fase muito, muito gringa. É... Vou três rapidinho. O Lavô Tá Novo, do Raimundos, que, cara, quando eu ouvi, eu achei a coisa mais pesada que eu já tinha ouvido na minha vida. Aquilo era muito maravilhoso, ainda é maravilhoso. E um cara que, pô, moldou muito meu gosto nos anos 2000 foi o primeiro do CPM, porque eles estavam fazendo em português e com qualidade a música que eu mais tava ouvindo na época. Então, putz, aquilo, cara, quando eu ouvi o clipe de Regina Let's Go, na MTV, eu falei, meu Deus, essa banda é incrível. Aí, esses três aí.
Muito bem, boa. Boa. Cara, você tem a lembrança de qual foi o primeiro disco que você comprou na vida? Você com seu dinheiro. Sem ser alguém que deu, sei lá, uma mesada ou o primeiro salário, qualquer coisa assim.
Cara, eu acho que foi o primeiro que eu lembro de... Tiveram dois. Um foi o... Eu demorei um pouquinho para comprar, porque minha prima, quando ela foi se mudando de casa, né, saiu da casa da minha tia e tal, ela foi deixando as coisas na casa da minha mãe, que é uma casa grande e tal. Tá até hoje lá, de vinil e cassete, então eu fiquei escutando muitas coisas que ela deixou lá. Mas, cara, eu lembro de dois que eu comprei, que o primeiro foi o Nove Luas, do Paralamas, e o Samba Poconé, do Skank. Esses são os dois primeiros que eu lembro, assim, de ter comprado com dinheiro meu, de ter juntado e ido comprar. E o primeiro que eu tomei preju na vida foi o primeiro do Korn. Que eu gastei para 96, 5, 6, eu gastei inimagináveis R$50 no disco importado, porque eu tava completamente viciado em Korn. Eu falei, tem que ter. É, aí eu comprei o primeiro do Korn. Tive que importar por R$50, que hoje deve valer, sei lá, 300.
Pois é, tava só tentando pensar, fazer esse cálculo aqui.
Dá pra fazer, calma aí. Não, mas pode falar.
Qual que foi, aproveitando essa coisa de primeira vez, e show? Qual que foi o primeiro show que você foi na vida?
Cara, esse eu lembro. Esse foi a... A turnê do Paralamas, do Nove Luas, lançando Nove Luas, no Metropolitan, que hoje em dia é Qualistage, aqui no Rio. E foi no Metropolitan, turnê do Nove Luas. Eu tava muito viciado em Paralamas. Eles estavam com aquele ao vivo chamado Vamos Bater Lata, que é incrível, que é
foda,
resumo do que eles fizeram até ali. Aí eles lançaram Nove Luas, que tem La Bella Luna, tem um monte de música que é clássica hoje em dia. É maravilhoso esse disco. Aí eu fui, esse foi o primeiro que eu fui. Com a minha prima, que deixou os discos lá em casa.
Quantos anos isso, mais ou menos, você tinha?
Cara, isso foi nove. Eu acho que eu tinha 13, cara. Acho que foi 96.
Boa.
Acho que foi isso, cara. O disco é de 96, eu tinha 13 anos.
Cara, é impressionante que essa, sei lá, acho que a gente vai fazer esse exercício aqui de novo em algum momento, a gente já deu esse spoiler, mas enfim, fica aí para nossa pequena, porém fiel audiência. A gente já fez, quando lançou esse programa, a gente fez o exercício. Primeiro, eu e a Gabi testando essas perguntas, um para o outro. E a gente, mas isso no nosso outro podcast, para ajudar a lançar esse aqui. E aí a gente ficou de fazer, agora, quando o programa chegasse no número 50, a gente faria novamente, para ver até essas respostas, aquela brincadeira de, putz, uma semana depois, duas semanas depois, as respostas vão ser as mesmas. Não. E eu fiquei lembrando do meu primeiro show. O primeiro show foi Biquíni Cavadão na praia.
Só um instante, rapidinho. Vou despedir da minha mulher, rapidinho.
Boa, rapaz, vai que vai.
Pô, Biquíni na Praia, um dos primeiros que eu fui foi Skank na Praia, do Samba Poconé.
Fui Biquíni Cavadão na Praia, vi de graça ali em Santos. Isso, eu só não lembro, na verdade, precisava comparar os anos disso, porque eu também vi o clássico festival M2000 Festival, que teve na praia nada menos do que Mr. Big, Lemonheads, tudo na praia, de graça.
Porra, bom.
Foi um festival... Aí teve Raimundos também, teve uma galera, foi bom. Dessas coisas. Mas é tudo na mesma cidade, assim. 12, 13 anos, nessa pegada.
Bom. De graça, então?
Porra, melhor ainda, né?
Boa.
Cara, essa coisa dos... Voltando para essas coisas dos... das lembranças do coração, assim, né? Show? Você vai muito em show?
Vou. Assim, pós-pandemia, eu dei uma travada. Porque eu tava com... Eu já ia muito. E até quando eu tava no Riff, eu tinha mais acesso com credencial. Então, era, tipo, muito fácil eu ir em show. Era basicamente pedir. Então, eu fui, tipo... Eu fui indo, fui indo, fui indo. Aí, em 2018... Tem até lá no meu Instagram, se alguém quiser ver. Eu fiz um projeto. Eu falei, pô, vou tentar ir em 100 shows. Aí, eu fiz a hashtag 100 shows em 2018. Aí, eu fui em 158 em 2018. E aí, em 2019, eu fui em, tipo, em 120. Aí, em 2020, eu falei, vou em 300 esse ano. Pandemia. Aí, cara, depois da pandemia, eu dei uma diminuída boa. Assim, mas uma diminuída boa de 160 no ano é tipo, ainda é bastante.
Porra!
Então eu ainda vou com uma frequência boa. Mas eu tenho ido um pouco menos, mas eu vou a muito.
Pô, então tá perfeito pra dar a resposta aqui. Show ou shows, sei lá, no plural, internacional favorito?
É aquele que também é difícil, mas vamos lá. Ó, alguns, rapidinho. É, Rammstein no Maximus de 2017. Oh. 16, 17. Cara, um dos shows mais incríveis que tu gosta de metal ou não, tu tem que ir. Porque é um teatro, né? O teatro é um espetáculo na concepção da palavra, né? É um absurdo. É maravilhoso. E se tu for fã, é melhor ainda, porque, porra, tu canta, os caras. É, Bruno Mars, aqui na Apoteose, no Rio de Janeiro, na turnê do 24K. Nossa, foi um dos shows que eu mais dancei na minha vida. Aquele show foi incrível. O Bruno Mars também é um showman absurdo. É, Foster the People, 2012, no Circo Voador. É, os cara, eu adoro Foster the People. E eles estavam no auge, né? Eles tinham lançado Torches, que é o disco mais clássico deles, um ano antes. Então, pô, uma banda no auge, no pico do hype. E fazendo show num lugar tão maravilhoso que nem é o Circo Voador. É muito maneiro. E, cara, tem tantos que eu vou ficar nesses três. Foster, Bruno Mars e Rammstein.
Boa. E nacional? Agora, obviamente, não podia deixar de perguntar, né? Show nacional.
Cara, show nacional. Pô, primeiro, claro, Dois Hermanos no Maracanã. Minha banda favorita que eu via testando música na Baixada Fluminense. Tocando pra 300 pessoas. Do nada, tá tocando Maracanã. Do nada. Anos depois tá tocando no Maracanã, então, porra, esse show foi maravilhoso. É, e, cara, tem um que eu guardo, porra, com carinho esse, porque foi um show, que foi um festivalzinho que teve na Vila da Penha, que é um bairro do subúrbio aqui do Rio de Janeiro. Esse show, se eu não me engano, foi em 98, 97, 98. Que teve uma banda chamada Os Teobaldo.
Tô ligado.
Tá ligado? Que eu amava na época. Que eu amava na época. E depois do Os Teobaldo saiu o vocalista, entrou o egípcio, eles viraram Tijuana. É, e teve o Charlie Brown, com a formação completa. A formação clássica, Marcão, Thiago Pelado, Champion e Chorão. É. Porra, na turnê do Nadando, do Preço Curto Prazo Longo. Então, porra, formação clássica com aqueles discos só, porra, hit. E fechou a noite com o Raimundo, com a formação clássica também, na turnê do Lapadas. Eu não sei se já tinham lançado o Sono Foreves, mas se não tinha lançado, tava ali na época do Lapadas, do... Daquele EP deles que é pesado demais também, que eu esqueci o nome. Mas, pô, esse dia... Pô, guarda até... Eu lembro um carinho até hoje desse dia, cara. Porque, pô, são bandas que hoje em dia são muito mega hiper clássicas. É... E é isso, cara. E, pô, pude ver no auge ali.
Boa. É... Tem algum show... Que você, porra, no teu caso, o cara vê 160 shows no ano, é foda essa pergunta, mas vamos lá. Tem algum show ou shows, sei lá, que você se arrepende de não ter visto? Assim, caralho, eu vou quando o cara voltar aqui, tá tudo bem. Ele via volta aqui pro Brasil sempre, aí do nada a banda acaba, o cara morre, sei lá, qualquer coisa assim.
Tem alguns, mas o que eu mais me arrependo, que dói até hoje, é do Beast Boys. Que eu não eu não fui por meio que por falta de dinheiro, mas se apertasse ele dava, e também não tinha companhia, eu morava longe. E aí, cara, teve o show do Beast Boys no Team Festival, no Free Jazz, algum festival que tinha aqui. Acho que foi no Free Jazz, enfim. Que, pô, os caras tocaram, quem foi falou que foi um dos melhores shows que o Rio de Janeiro já viu. Os caras tocaram horas e horas e horas e horas de coisa, e tocaram a parte de hip hop deles, e tocaram a parte jazz, e tocaram a parte instrumental, e, pô, tocaram a parte hardcore da carreira deles. E, cara, porra, eu não fui. E, pô, eles não existem mais, porque, enfim, né, um dos integrantes faleceu. Pô, eu nunca vou conseguir ver um show deles. Aí, pô, eu fico triste, eu sou muito fã de Beast Boys, muito, muito, muito mesmo. E aí, porra, esse show é doído. Mas enfim, fazer o quê, né? Tinha um show que eu era meio assim, que é do Rage Against the Machine, que eu achei que eles nunca fossem voltar. Eles voltaram, então a esperança ainda existe. Mas enfim, do Beast Boys foi o pior. Foi o que eu falei, putz, eu não acredito. Que merda.
E tem algum que você tenha em mente, assim, que seja um show que você queria ainda assistir na vida antes de morrer?
Cara, tem muitos, mas assim, a maioria eu tenho esperança de que venha pro Brasil. Mas tem uma banda que eu amo demais, que é chamada Billy Talent, que é uma banda canadense que faz meio um post-punk, meio... Enfim, é meio difícil definir o som deles, porque é uma parada meio própria. Que, cara, pô, eles são muito pequenos, eles são muito nichados, eles fazem meio que sucesso no Canadá, que eles são de lá. Na Alemanha e na Suíça, assim, é esse nível, sabe? Eles fazem sucesso nesses lugares, assim. Eles iriam vir pra cá abrindo pro Alex on Fire em 2012, só que eles tiveram que cancelar. Teve esse show do Alex on Fire aqui no Brasil, mas só que sem eles. Então, cara, é um que eu pretendo muito ver, porque eu sou muito, muito fã, eu gosto demais. E, cara, a chance deles virem pra cá é minúscula, pra não falar nula. Eu só não falo nula que vai que, né? Eu já vi uns shows que eu achei que nunca fosse ver aqui, tipo Biff Clyro. Nunca achei que o Biff Clyro fosse vir, mas veio e ainda tocou no Rio, que é mais difícil ainda. Mas assim, é muito pequena a chance deles virem.
Juntando isso tudo que você estava falando aqui, tem dica musical a rodo aqui, né? Essa pergunta é uma pergunta, eu costumo dizer isso sempre, porque às vezes ela parece que é fácil, dependendo de quem a gente está entrevistando aqui, é fácil de quem está ouvindo adivinhar qual vai ser a resposta, né? Ah, tá tranquilo. E às vezes ela traz umas surpresas. Quando a gente entrevistou, talvez uma das maiores surpresas tenha sido, por exemplo, que a gente trouxe o Jimmy London aqui para trocar uma ideia com ele, e aí a resposta que ele deu para essa pergunta foi surpreendente. Cara, você consegue definir o teu gênero musical favorito?
Cara, é difícil, porque é que nem eu te falei, né? Com a medida que tu vai passando na vida, mas tem um amigo meu, o Rômulo, que inclusive ele tem um podcast de música também, chamado Crazy Metal Minds, CMM, que é muito bom. Eu acho que foi ele que cunhou esse termo, que ele me chama de Gustavo Core. Porque tudo que tem core, eu amo. Porra, quando eu era moleque, hardcore, na veia, pra caralho, muito hardcore. Aí, pô, anos 2000, muito post-hardcore. Aí, cara, acho que dos últimos 10 anos, a coisa que mais tem escutado é metalcore. Então, acho que é core. Qual é o estilo favorito? Core. Hardcore, metalcore. Eu tenho escutado muito, sei lá, no último ano, tenho escutado muito deathcore também. Deathcore também. Então, é o core. Emocore. Deathcore. Metalcore. É isso, é o core.
Muito boa, boa. Essa aí é uma pergunta, essa é a resposta que não veio. Nunca. Posso garantir que não veio nunca nessas edições desse programa.
Perfeito. O Jimmy respondeu o quê? Bossa nova.
Country.
Country?
Meteu um country. Porque tudo que ele vinha respondendo, no fim das contas, era uma coisa meio rock. Chegou ali, country. Aí, a partir dali, foi só Johnny Cash, aí saiu mandando tudo. Falei, ó, só, rapaz. Isso aí.
Eu vejo.
Ah, é? pois é. Cara, sobre teus hábitos de escutar música, onde que você costuma escutar música? Você escuta música no aparelho de som, no celular, no computador, no carro, na vitrola?
Cara, antes era muito... Tem três lugares, né? Antes eu escutava muito no carro, mas aí eu me mudei da cidade que eu tava, e hoje em dia eu moro do lado do metrô, né? Então, tipo, eu tô a 20 minutos do trabalho, então eu escuto bem menos no carro, eu tinha mais esse hábito. Então, cara, eu escuto no celular, né? No fone e tal, no Spotify. No trabalho eu escuto menos, porque eu trabalho com edição e tal, então eu tenho que ficar escutando. Escuto muito em casa, cara. De vez em quando a gente tá, eu e minha esposa, a gente fica sentado no sofá ali. Aí eu falo, pô, vou te mostrar tal coisa. Sei lá, música nova de uma banda que ou que eu gosto, ou que a gente curta. Aí eu vou mostrar. Aí essa banda, aí tem um relacionado, eu falo, pô, vamos ver esse relacionado. Aí a gente vê esse relacionado. Aí vamos ver. Pô, isso aqui me lembra tal coisa. Aí a gente entra um outro vórtex. Aí a gente começa, pô, isso aqui me lembra aquilo dos anos 80. A gente só começa a escutar coisa dos anos 80 no YouTube, na sala, né?
É, tá ligado.
Aí, às vezes, a gente entra nesses votos. Pô, boy band! Eu mostro tudo quanto é boy band e tal. Então, cara, é YouTube. E com a minha esposa, basicamente. E Spotify, que na rua. Assim, eu baixo as coisas, assim, eu escuto uma banda e baixo. Quando eu vou trabalhar, eu vou escutando as novidades.
O mídia física é uma coisa que você tem? Ainda tem?
Tem, tá até aqui, ó. Tá, como é? Aqui, ó. Aqui estão meus CDs, são três fileiras de CDs aqui. Estão empilhadito. E aqui, não sei se. Aqui tem alguns empilhados aqui, ó. Cadê? Aqui tem os vinis, porque a maioria tá na casa da minha mãe, né? No, porque aqui tá, o espaço tá meio. É meio limitado ainda. E a gente tá sem vitrola por enquanto também, então não tem muito por que trazer tudo. Mas eu ainda tenho, cara. Eu tenho passado a comprar vinil agora. Principalmente
que eu descobri. Eu ia te perguntar isso, se você ainda comprava.
Cara, alguns CDs, assim, que eu lembro, cara, eu gosto tanto desse disco, eu não tenho nada físico. Eu vou lá e compro o CD. Mas eu tenho comprado vinil, cara. Assim, de pouquinho em pouquinho eu tenho aumentado a coleção. Principalmente que eu descobri que importar é barato e fácil. Então, eu tenho feito isso, e o que tem facilitado é que eu tô escutando muita música brasileira, cara, assim, ultimamente. Então, quando eu vou em feira e nessas coisas assim, aí sempre tem um negocinho ali nacional, tal, que é mais baratinho, eu consigo comprar. Aí é isso, cara, eu tô entrando nesse mundo aí de vinil, aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho, porque eu sei que eu sei que vicia. Então, tô dando uma segurada ali. Pô, tem um que eu tenho que ter, eu vou ali e compro. Pô, tem um que pô, eu amo. Eu dei de presente o Black Parade, que é o disco favorito da minha esposa. Aí eu acho que o último que eu comprei, pra mim, eu nem lembro, cara. Nem lembro o último que eu comprei. Mas é isso, eu tô entrando no hobby devagarzinho, assim. Mas eu compro. Eu tenho voltado a comprar, porque eu fiquei muito tempo sem comprar. Acho que eu tô ficando mais velho, eu gosto de ter, relembrar, sei lá.
Então, mas aí eu ia te perguntar justamente isso, qual que é o ponto? Você tem comprado, na verdade, mais por uma questão talvez nostálgica, ou é pelo som mesmo? Você, de repente, é aquele cara mais audiófilo que saca a diferença do vinil pro CD e pro Spotify?
Cara, não sou audiófilo. Eu gosto de quantidade. Obviamente, eu não vou, tipo, escutar no pior fone possível. É, tipo, eu tenho, pô, eu tenho, enfim. É, a maioria da Apple, pra ser bem sincero, do disco, tipo o AirPod, sabe, o outro. Lá no trabalho eu uso o Cuba, que é uma marca nacional muito boa também. É, mas assim, cara, eu não, eu gosto pelo aspecto de... pela relação que eu tenho com aquele disco, a maioria das vezes, é, pelo que ele fisicamente representa, uma coisa, uma obra. Se eu gosto muito de um artista, eu quero ter... Uma coisa que eu compro muito é camisa, porque eu tô, desde, sei lá, os últimos 10 anos, eu tô muito no rock underground nacional, né? Então as bandas são muito acessíveis, então eu vou sempre show, eu sempre vou camisa, é, compro o merch deles, e a maioria é camisa, e eles estão lançando vinil, então eu tenho preferido comprar o vinil dessa galera, tipo, Bayside King, Surra, Terno Rei, Menores Atos, A Fresno. Então, é mais, pô, do apreço que eu tenho pela banda e eu gostar de ter algo físico também. E, pô, com a medida que a gente vai, pô, envelhecendo, vai tendo a própria casa, né, vai tendo a própria coisa, eu acho bonito ter vinil ali, expor e tal, acho maneiro. Não é pelo som, não, é pela... É por gostar de comprar coisas de banda que eu gosto e pelo aspecto do colecionismo também, que eu gosto de colecionar coisas.
Boa. Cara, pra gente encerrar aqui nosso primeiro bloco, antes de entrar no bloco Marília Gabriela Musical, tem uma pergunta que é mais contemplativa, reflexiva e tal. O que a música representa na tua vida? Qual que é o papel da música na tua vida?
Cara, ela serviu muito tempo pra escapismo, né? Tipo, quando eu era moleque, de ser... De tipo, pô, é porque eu não me conectava muito com a galera e tal do colégio, tal, que tinha outros interesses. E quando eu descobri MTV, cara, eu só queria assistir MTV o dia inteiro e eu só fazia isso, só assistir MTV o dia inteiro e anotava num caderno o nome das bandas, ia atrás, gravava VHS e tentava juntar dinheiro pra comprar disco. Então, cara, foi tipo, pô, a música é minha amiga. Ela foi, tipo, minha brother, desde que eu era adolescente, sabe? E foi se tornando a coisa que eu mais gosto, o aspecto que eu mais gosto, não físico, da minha vida, é a música. E, pô, quando... E meio que se tornou parte de mim, porque hoje em dia, o que eu tenho feito, tenho falado só de música no meu Instagram, e, pô, meio que virou... Tá quase virando profissão daqui a pouco. Então, a música é, pô, tudo. Minha brother.
Boa. Cara, vamos lá. Esse finalzinho aqui, a gente faz esse exercício divertido de livre associação. Vou jogar uma palavra no ar, e aí tu me diz o que vier na cabeça. Pode ser uma banda, uma música, uma capa de disco, um show que tu viu, sei lá. Alguma coisa que, pô, pintou.
Tá.
Manhã.
Manhã é Jungle. Jungle, a banda. Me lembra amanhã de domingo. Boa. Dançante, gostoso, bonzão.
Prazer.
Hail to the Thief, do Radiohead.
Oi, rapaz. Que associação boa.
Me dá uma paz aquilo, me dá um, sabe?
É uma boa associação, porque, cara, é muito louco, porque essa palavra talvez seja a palavra mais curiosa dessa coleção que a gente escolhe aqui para falar, porque quando a gente fala prazer, tem gente que associa o prazer de ver barra ouvir a banda do coração e tem gente que associa o prazer físico.
Sim.
Eu fui. E aí... Não, mas quando tu fala de prazer físico, tem gente que já vai direto pro sexo. É isso que eu tô falando. Sim. E aí, primeira coisa que vem aqui é o quê? Marvin Gaye. Pá! pinta o Marvin Gaye. Às vezes apareceu já um Stevie Wonder, um Barry White e tal, mas na geral, Marvin Gaye. Então quando pinta uma resposta diferente assim, é legal.
Maneiro.
Imensidão.
É, Currents, do... Eu tô falando só disco, tá? Da maioria. Currents, do Tame Impala. Aquilo dali é... Eu acho tão viajandaço aquele disco, eu acho maravilhoso. Eu não sou do prog, eu não sou do psicodélico, mas aquele disco junta tudo, o prog com o psicodélico, com o índico, com o pop. Putz, eu não me drogo também, mas aquele disco foi a coisa mais perto... Eu escutei com sono um dia meio bêbado. Foi a coisa mais perto de ficar chapado de drogas que eu já fiquei na vida. Então eu amo esse disco, cara. Currents, do Tame Impala.
Guerra.
Sobrevivendo no Inferno, do Racionais MCs.
Porra. Esse é foda.
Foi, cara. Foi o disco que me fez abrir a cabeça pro problema... Que o mundo não é essa Nutella no pãozinho, não. Que um moleque de, sei lá, quando foi 97, 14 anos, podia achar que era. Aí eu falei, que rapaz. Eita. Sinistro.
Boa. Medo.
Cara, enfim, eu vou falar o Antichrist Superstar, do Marilyn Manson. Porque hoje em dia eu... Assim, ele tá cancelado. Eu tô vendo pelo artista, tá? Tô vendo pela obra, não o artista. A obra eu acho maravilhosa. Eu acho a sequência de Antichrist Superstar e o Mechanical Animals, eu acho esplendorosa essa sequência. Só que eu tinha muito medo, porque, olha só, quem estiver ouvindo, anos 90, não tinha internet. Então, falavam alguma coisa pra mim, eu acreditava. Fala assim, esse cara é do Satã. Esse cara, ó, ele rasga a Bíblia no palco, isso é verdade. Ele rasga a Bíblia no palco, ele não sei, inclusive assistam o show da turnê do Antichrist Superstar, que é um púlpito com raio no meio. Esse show é uma... Nossa, é muito bom. Mas só que, tipo, ele fura o olho, ele arrancou a costela. Aí ele me dava nervoso, sabe? Eu ficava meio que, não, eu não quero ver, não quero ouvir isso. Eu ficava com medinho dele. Até que começou a tocar de maneira ininterrupta nas rádios Beautiful People. Aí, cara, aí eu falei, cara, eu vou dar uma chance. Aí eu ouvi, eu falei, meu Deus, isso é bom. Aí ferrou. Aí comprei o CD, aí vi o show, aí ferrou. Aí era... Mas eu tinha medinho.
Super entendo. Morte.
Cara, pode ser até o tema do disco, pode ser o Black Parade do My Chemical Romance, que, porra, é um disco que eu amo, é um disco que eu acho uma obra-prima, eu acho impecável, e o tema dele é morte. Então, fica aí a recomendação e a ligação aí.
Ótimo. Saudade.
Cara, saudade. Vamos aí de... Eu não sou saudoso. Mas eu não, tipo, aquela época que é boa. Pô, eu gosto de hoje. A época, melhor época possível pra mim é hoje. Porém, tem uma época que eu gostava muito e eu lembro com carinho. Que é a época que eu tava muito imerso no pop punk. E o disco de pop punk que me fez... Caraca, pop punk é um pouco mais do que isso aqui, é o Ocean Avenue, do Yellow Card, que, cara, esse disco é perfeito, é pra mim a obra-prima do pop punk. Pô, eu lembro com carinho da época que eu escutava ele ininterruptamente. Então, cara, saudade é o Ocean Avenue do Yellow Card.
Boa. Amizade.
Cara, eu acho que, pô, Teoria Dinâmica Gastativa. Primeiro disco do For Fun.
Olha!
Porque especificamente foi quando eu fiz uma viagem muito maneira com um monte de amigo. E na época que esse disco estava no auge, e a gente, pô, só escutava ele. Todo dia, toda hora. A gente ficou 2 semanas numa casa em Arraial do Cabo e a gente só escutava todo dia, toda hora, a Teoria Dinâmica Gastativa do Fafão. Então, pô, isso me lembra muita amizade, esse disco.
Infância.
Infância? Cara, tem um monte. Mas eu vou falar um aqui. Até mencionei ele, mas, pô... Cara, não, acho que vou falar outro. Eu não vou falar esse não, porque não tem disco. Tinha um vinil do Tom Jobim, que não era um vinil do Tom Jobim. Lembra aquelas séries que... Eu não sei que gravadora fazia, mas que era uma capa toda branca. Tinha com os grandes nomes da música brasileira. Era uma capa toda branca e meio que tinha a silhueta do artista.
Ah, sim! Tô ligado.
Cara, tinha esse do Tom Jobim que meu pai ficava escutando e depois que ele parou de escutar, eu continuei escutando. Esse me lembra muito infância. Cara, mas tem um. Ah, tá até aqui, mas tá lá atrás. Que é a trilha sonora de Noviça Rebelde.
E, olha! Pô,
minha mãe tocava todo domingo. Ela botava pra tocar na sala, aumentava, abria a porta do quarto e entrava no quarto cantando as músicas desse disco. Então, é muito infância.
Cezão. Política.
Política, Escorrendo pelo Ralo, do Surra. Que é a banda santista. Esse disco é de 2018. Não tem lúdico. Surra não tem lúdico. Um disco é Bica na Cara, outro disco é Tamo na Merda, o outro é Escorrendo pelo Ralo, e é só Ninho de Rato, é só mensagem direta, clara e objetiva. E Escorrendo pelo Ralo, a música homônima, então, não tem mensagem mais política e clara do que aquela música.
Adoro, porque afinal de contas, conterrâneos, né? Então,
perfeito.
Gosto pra caralho. Inclusive, uma das músicas do Spotify, aí, a retrospectiva do Spotify tá aí, que não me deixa mentir. Uma das músicas que eu mais ouvi no ano foi Bom Dia, Senhor.
Clássico. Eles fecham o show com essa música. É uma catarse. Eles fecham, não. Eles falam que vão fechar. Obrigado, boa noite. Aí, bom dia, seu... Aí, pô, termina e já emenda outra. Eles sempre fazem isso. Eles não me enganam mais.
Alegria.
Cara, pô, eu vou num que eu e minha esposa a gente gosta muito em conjunto, que é o 24K do Bruno Mars. Porque, puta, cara, como a gente escuta esse disco muito até hoje. Então, e sempre deixa a gente alegre. E a gente é contido em show, depende do show também, né? Cara, esse show é tão contagiante que a gente ficou suado de dançar no show dessa turnê. Então, pô, 24K é um disco que me alegra muito.
E aí, pra gente encerrar, tem as associações com cores, né? Cara, a gente tenta fugir aí do preto e do branco, porque é óbvio, né? O preto é Black Album do Metallica, o branco, White Album dos Beatles. A gente tenta fugir um pouco do preto e do branco. Então, vamos lá no vermelho.
Load, do Metallica.
Eita porra, polêmica, hein? Polêmico.
Não é mais não. Já, o tempo inocentou. O tempo inocentou o Load e o Reload.
Eu não posso falar nada, porque eu adoro. Eu adoro. Principalmente o Load. O Load eu gosto pra caralho.
E o tempo...
Eu gosto do Reload, mas o Load eu gosto pra cacete.
E o tempo, eu tenho essa teoria. O tempo, mas bota tempo nisso, vai inocentar de alguma forma o Sennheiser.
Será?
De alguma forma.
Esses dias o Trujillo deu uma entrevista, inclusive, falando que hoje os fãs dão uma outra chance pro Sennheiser.
Eu gosto muito de Sennheiser. Também com um viés meio que de amizade, porque eu também fiz uma viagem nessa época do Sennheiser e a gente estava muito... Foi exatamente assim. Saiu o disco, a gente não tinha escutado direito. A gente tinha escutado o clipe na MTV, da própria Sennheiser. Aí o cara tinha o disco. Aí a gente foi viajando. Ele, pô, vou botar o disco do Metallica. Aí a gente foi viajando, pô. É porque se você parar, tirar a bateria e a ego tripzinha deles, foi a pior época do Metallica em termos de cabeça. Mas são ideias boas, são músicas grudentas e são riffs muito bons. Tanto que você pegar a versão do Bob Rock, que o Bob Rock é o produtor, se você pegar a versão que ele fez de Frantic, ele lançou, sei lá, tem 5 anos, uma versão com a bateria regulada e menor, com 3 minutos de música. É excelente. Então eu tento enxergar além do ego deles.
Entendi. Saquei. É, faz sentido. Quem sabe em algum momento eles lançam a versão do diretor do Sentenger, aí a gente entende disso de outra forma.
É.
Amarelo.
Middle of Nowhere, do Hanson. bom disco de pop.
Bom disco, banda que eu vi ao vivo e muito boa, inclusive.
Muito boa, eu vi ano passado. É muito bom. Foi ano passado? Eu vi ano passado, muito competentíssimos.
Boa. Azul.
Azul. Ah, vou manter pop anos 90. Millennium, Backstreet Boys. melhor disco pop que eu já ouvi na minha vida.
Demais. E aí, pra encerrar, não é nem preto nem branco, fica no meio. Cinza.
Cinza. Não vou falar o Grey Album. Que é o mix do branco do Beatles e o preto do Metallica.
Mas já rolou aqui, tá? Quero dizer que essa resposta já rolou aqui no programa, já.
Mas não, foi o preto do Jay-Z, não foi o preto do Metallica, foi o preto de Jay-Z e o branco do Beatles.
Dos Beatles. Mas já, essa resposta já rolou aqui, de qualquer forma.
Cara, eu vou falar um disco que eu amo, eu até falei dele aqui, que é o Continuum, do John Mayer. Só porque a capa é cinza. Eu amo esse disco.
Acho justo. Cara, antes da gente encerrar, como esse é o último programa do ano, eu não podia deixar... Você que está escutando esse programa já sabe que as nossas listinhas de melhores do ano, elas sempre rolam depois que vira o ano. Então, o episódio com os melhores do ano, inclusive discos, tem lá gibis, livros, filmes, séries, vai rolar no Imagina Se Pega no Olho, primeiro episódio de 2024. Mas... queria aproveitar que esse é o último episódio do ano, não podia deixar de fazer essa pergunta. Qual foi para você o melhor disco que você escutou em 2023?
Putz.
Ou os melhores?
Os melhores?
Cara, pra ficar a dica aí.
Cara, deixa eu ver. Ó, primeiro, o Nacional. Eu acho que o EP de um trio daqui do Rio de Janeiro chamado Os Garotim é simplesmente fenomenal. São os moleques com, pô, R&B, soul, bem produzido demais. Então, cara, escute o EP deles. Eles lançam muito single, né? Eles lançam single, eles lançaram um álbum. Cara, o Me Chama de Gata Que Eu Sou Sua, da Ana Frango Elétrico.
Bom demais.
Nossa senhora, que disco bom. É perfeito, início ao fim. Tu que gosta aí de música brasileira nos 70, 80, Hildon... Tim Maia, Marcos Valle, porra, essa galera toda, pô, escuta Me Chama de Gata Que Eu Sou Sua, da Ana Frango Elétrico, tá? Perfeito. E, cara, gringo, tem o The Brightest Days, que é o disco de uma banda chamada Origami Angel, que é, moleque, eles são fenômenos. Eles misturam tudo quanto é tipo de gênero possível, e faz uma coisa muito única deles, muito... Cara, é uma bolha, é o que era o Arctic Monkeys que eu falei no início do programa, que é uma bolha de energia. Eles são a bolha de energia encapsulada em tudo que eles lançam. Então é maravilhoso. The Brightest Days, do Origami Angel. É muito, olha, muito bom.
Isso aí é dica boa, hein? Vou escutar.
Boa.
Bicho! Queria te agradecer demais por esse papo, falar de música é sempre uma delícia mesmo, quando a gente percebe já deu uma hora de conversa. Para encerrar, obviamente, está onde as pessoas te vêm, leem, escutam, a porra toda aí, onde elas te seguem? O jabá.
Cara, ó, me siga no Instagram, porque eu tô focando lá meus conteúdos, Gustavo das Chagas, eu tô focando meus conteúdos lá, e no início do ano agora vai dar uma ampliada no escopo de produção lá, porque as coisas estão rolando, então vou dar uma reinvestida lá, enfim, para ter cobertura de show, outros formatos. Eu vou fechar isso essa semana, porém, muito possivelmente eu vou voltar para o YouTube. Com coletivo de música aí, mas a gente tá conversando, mas pro início do ano a gente já quer fazer esse canal aí. Eu já tenho meu canal lá, eu lancei 2 vídeos e depois parei, porque dá muito trabalho. Mas, enfim, o canal Gustavo Chagas, não tem mistério. E, cara, e é isso, cara. O TikTok é o mesmo também, mas eu reposto as coisas que eu posto no Instagram e eu faço alguns testes lá, mas não é uma coisa muito comum, porque o TikTok não gosta de mim. Não entrega meu vídeo pra ninguém. Então, o Instagram tem entregado. Então, eu tô focando lá no Instagram. E é isso, cara. Instagram, majoritariamente. Gustavo das Chagas. E no início do ano, só procurar Gustavo Chagas. Tu me segue no Instagram, tu vai ver que eu vou postar lá no YouTube. Então, me segue lá no Instagram.
Fechado. Bicho, valeu demais. E a gente sempre gosta de deixar essa aí, porque... Estamos entrevistando um monte de gente, fazendo a mesma pauta e tal, não sei o quê, mas o futuro desse nosso programinha, ainda a gente está pensando em novidades, então fica aí um até a próxima.
E essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido,
o nosso papo quinzenal sobre paixões musicais.
E para ouvir nosso talk show é só acessar www.imaginasepeganoouvido.com.br.
Ou então acessa aí o seu agregador favorito, Spotify, Deezer, é só escolher.
Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram.
E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho.
Valeu!